Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado pela editora Vozes e assinado pelo frei franciscano Romano Zago, Câncer tem Cura. É um manual de medicina alternativa voltado ao público leigo. A edição identificada pelo ISBN 978853218672 tem cerca de 208 páginas e apresenta uma proposta doméstica, econômica e não cirúrgica para lidar com câncer e outras doenças. Seu eixo é uma preparação à base de babosa, mel e uma bebida destilada, cuja eficácia curativa o autor afirma ter observado em sua experiência pastoral e prática desde o fim dos anos 1980. O livro combina instruções de uso, defesa de recursos naturais e uma mensagem de esperança diante de enfermidades graves. É importante situá-lo com precisão: as alegações de cura e de substituição de tratamentos oncológicos não correspondem ao consenso da oncologia baseada em evidências. Portanto, a obra pode ser analisada como expressão influente da literatura popular de terapias naturais, mas não deve servir como orientação médica nem motivar abandono, adiamento ou alteração de cuidados prescritos por equipes especializadas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a promessa central de uma fórmula caseira para o câncer, o traço mais distintivo de Câncer tem Cura. É sua apresentação de uma fórmula natural como resposta direta ao câncer. A sinopse editorial atribui à combinação de babosa, mel e uma pequena porção de destilado uma eficácia curativa e descreve o método como simples de preparar em casa. Essa escolha dá ao livro um formato de manual em vez de discutir principalmente a biologia dos tumores, o diagnóstico ou as diferentes modalidades clínicas de tratamento. Ele concentra a atenção do leitor em uma intervenção acessível e replicável. A proposta responde a uma necessidade compreensível de pessoas que enfrentam doença grave recuperar algum senso de ação, reduzir custos e encontrar alternativas menos agressivas do que procedimentos hospitalares. Contudo, a acessibilidade não equivale à comprovação. Câncer não é uma doença única, e tratamentos adequados dependem de tipo tumoral, estágio, exames, condições associadas e acompanhamento contínuo. Relatos pessoais e observações não controladas, mesmo quando sinceros, não demonstram que uma preparação tenha curado câncer nem permitem separar seus efeitos de diagnósticos equivocados, tratamentos simultâneos ou evolução própria da doença. A relevância analítica do livro está, portanto, na força de sua promessa prática e na necessidade de lê-la criticamente. Nenhuma receita caseira deve substituir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia ou outras condutas indicadas por profissionais habilitados. Em segundo lugar, a valorização da babosa e a lógica dos recursos naturais, a babosa ocupa posição simbólica e funcional central na obra, conhecida popularmente e presente em práticas domésticas de cuidado. Ela permite ao autor conectar a proposta do livro a uma visão de natureza como fonte de recursos terapêuticos simples, ao associá-la ao mel e a um destilado. O manual transforma ingredientes reconhecíveis em um preparado apresentado como abrangente, aplicável não apenas ao câncer, mas também a outros problemas de saúde. Esse enquadramento ajuda a explicar a circulação do livro. Itens cotidianos parecem mais próximos, baratos e controláveis do que terapias especializadas. Ainda assim, a passagem do uso tradicional ou cosmético de uma planta para alegações de tratamento sistêmico de câncer exige evidência clínica robusta, que não é fornecida pela premissa editorial da obra. Produtos de babosa podem variar em espécie, parte da planta, processamento e concentração. Além disso, a ingestão de derivados pode trazer riscos, interações e efeitos adversos para determinadas pessoas. A presença de bebida alcoólica também demanda cautela adicional, especialmente para quem usa medicamentos ou tem restrições clínicas. O ponto importante não é negar que substâncias naturais possam ser investigadas cientificamente, pois diversos fármacos têm origem vegetal. É distinguir investigação, uso popular e eficácia terapêutica comprovada. A leitura responsável reconhece a babosa como núcleo da narrativa do livro, sem convertê-la em tratamento oncológico validado. Em terceiro lugar, autonomia doméstica. Baixo custo e rejeição da medicalização. O subtítulo e as descrições comerciais enfatizam tratar doenças sem sair de casa, sem mutilações, aplicações. remédios ou efeitos colaterais. Essa formulação revela uma crítica implícita à experiência de dependência que muitas pessoas associam à doença grave, consultas, exames e internações. Custos, procedimentos invasivos e incerteza. Ao oferecer uma alternativa doméstica e econômica, o livro promete autonomia prática ao leitor. É uma proposta especialmente persuasiva em contextos de acesso desigual aos serviços de saúde ou de medo dos efeitos de tratamentos convencionais. Porém, o contraste estabelecido entre um recurso natural simples e a medicina oncológica tende a simplificar decisões que são complexas. Tratamentos clínicos podem produzir efeitos adversos, mas são escolhidos a partir de avaliação de riscos e benefícios. Monitoramento e evidências sobre desfechos como controle tumoral e sobrevida. Cirurgia, por exemplo, não é sinônimo de mutilação inevitável. Sua indicação, extensão e alternativas dependem de cada caso. Da mesma forma, medicamentos não são uma categoria homogênea nem dispensam acompanhamento apenas por serem temidos. A contribuição do livro para o debate está em expor o desejo legítimo por cuidado acessível, compreensível e humanizado. Sua limitação é tratar essa demanda como se pudesse ser resolvida por uma fórmula universal. O leitor deve levar perguntas sobre custo, sofrimento e qualidade de vida à equipe de saúde. Não trocar acompanhamento qualificado por uma promessa generalizante. Em quarto lugar, relatos de cura, autoridade do autor e limites da evidência anedótica. A apresentação biográfica de Frei Romano Zago informa que ele começou a testar a receita em uma paróquia do Rio Grande do Sul, em 1988, e que interpretou casos observados como curas. Esse tipo de origem é importante para compreender a autoridade construída pelo livro, ela se apoia na vivência pastoral, na proximidade com pessoas doentes e na repetição de testemunhos, não em pesquisa clínica publicada com métodos de controle. A identidade religiosa do autor também pode ampliar a recepção da obra entre leitores que associam cuidado, fé, acolhimento e esperança. Nada disso, por si só, prova ou invalida uma hipótese terapêutica. O problema surge quando experiência individual é apresentada como certeza aplicável a todos. Para sustentar uma alegação de cura do câncer, seria necessário comparar grupos adequados, confirmar diagnósticos e estágios, registrar tratamentos concomitantes, medir resultados relevantes e submeter os dados à avaliação científica independente. Sem esses elementos, casos favoráveis não permitem estimar eficácia, segurança ou taxa de falha. A ampla venda relatada nas sinopses e os comentários entusiasmados de consumidores demonstram alcance cultural e não validação médica. Esse tópico torna o livro útil para discutir alfabetização científica. Testemunhos podem ter valor humano e motivacional, mas não devem orientar escolhas de alto risco. Diante de qualquer diagnóstico oncológico, informação confiável exige diálogo com oncologistas e fontes institucionais de saúde. Por último, esperança, prevenção e o risco de abandonar tratamentos comprovados, câncer tem cura. Procura oferecer esperança a pessoas abaladas por enfermidades difíceis, prometendo saúde e retomada da alegria de viver. Essa dimensão emocional não é secundária a diagnóstico de câncer, frequentemente desperta medo, urgência e busca por explicações ou controles alternativos. Comentários de leitores reproduzidos em páginas de venda mostram que parte do público enxerga o preparado como forma de evitar quimioterapia e radioterapia ou até de usá-lo preventivamente. É justamente nesse ponto que uma análise crítica se torna indispensável. Esperança pode apoiar a adesão ao cuidado, a comunicação familiar e a capacidade de atravessar tratamentos exigentes. Entretanto, esperança associada à certeza de cura não comprovada pode levar a atrasos diagnósticos e à recusa de terapias potencialmente eficazes. Também não há base para considerar a preparação descrita como prevenção de câncer. Prevenção oncológica baseada em evidências envolve medidas como não fumar, vacinação quando indicada, proteção solar, alimentação e atividade física compatíveis com recomendações profissionais, além de rastreamentos apropriados para grupos específicos. Pessoas interessadas em práticas complementares devem conversar abertamente com sua equipe assistente, inclusive para verificar interações, toxicidade e impacto nutricional. O diferencial emocional do livro é falar diretamente ao desejo de uma saída simples para o sofrimento. Sua leitura mais prudente, porém, requer separar acolhimento e fé pessoal de afirmações terapêuticas que exigiriam comprovação científica e supervisão clínica. Em conclusão, câncer tem cura. Interessa, sobretudo, a leitores que desejam compreender um fenômeno marcante da literatura brasileira de medicina alternativa, a transformação de uma preparação doméstica em promessa ampla de enfrentamento do câncer e de outras doenças. Também pode ser relevante para profissionais e estudantes que analisam comunicação em saúde e religiosidade, circulação de testemunhos e os motivos pelos quais soluções naturais acessíveis ganham adesão. O benefício intelectual da leitura está menos em encontrar um protocolo confiável de tratamento e mais em identificar as expectativas que o livro mobiliza: autonomia, baixo custo, recusa de intervenções invasivas e esperança diante de um diagnóstico assustador. Como guia de saúde, contudo, a obra exige ressalvas firmes. Suas alegações de cura por babosa, mel e bebida destilada não constituem evidência clínica suficiente e não devem orientar automedicação ou substituição de tratamento oncológico. Qualquer pessoa com sintomas, diagnóstico ou histórico de câncer deve buscar avaliação médica e discutir de modo transparente o uso de suplementos, plantas e práticas complementares, em comparação com livros de bem-estar que apenas sugerem hábitos gerais. Este se destaca pela assertividade e apresenta uma fórmula específica e promete aplicabilidade doméstica para problemas graves. Essa objetividade explica parte de seu impacto, mas também eleva o risco de interpretação literal. Seu valor mais defensável é documental e crítico, como exemplo de discurso de cura natural popular, não como alternativa à oncologia baseada em evidências. Se você quiser apoiar Frei Romano Zago, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!